Qual a sua posição na sociedade? De que maneira você se projeta na sociedade? Qual o seu papel? Qual é a sua pauta? Qual é a sua influência? Para que é que você está aqui neste mundo? A resposta está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E Deus, em sua bondade e graça, tem permitido que nós sejamos uma igreja que abre as Escrituras e estuda as Escrituras semanalmente. E nessa série no Evangelho de Mateus, nós estamos observando, em todo o início do Evangelho, a vinda do Rei. Jesus aparece como Rei, Ele é anunciado como Rei, manifestado como Rei. E depois de se apresentar como Rei Messias verdadeiro, Jesus apresenta o seu ensino, a sua proposta como Rei. E nós temos então em Mateus 5 o sermão mais famoso de todos os tempos e o mais famoso de Jesus, o sermão mais necessário, o sermão mais profundo e impactante do mundo em todas as eras, em todos os lugares, o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui nós temos os fundamentos da vida com Jesus, a vida no Reino de Deus. Na introdução do Sermão do Monte, nós vimos nas mensagens anteriores uma lista do que chamamos bem-aventuranças. Capítulo 5, verso 1 a 12, aprendemos virtudes e qualidades do seguidor de Jesus e que vão trazer verdadeira felicidade. Mas nesse momento, quando chegamos em Mateus 5, 13, nós percebemos que a felicidade pessoal não é a única coisa que a gente ganha quando pratica as bem-aventuranças. Um tema que não foi apresentado nas bem-aventuranças, desde o versículo 3 até o 12, agora fica escancarado. O tema é o discípulo nesse mundo como uma testemunha. E nós temos então o seguinte: é impossível seguir as normas do reino de Jesus, é impossível somente na vida particular. Se você viver como Jesus quer que você viva, a justiça que você vai praticar, ela vai chamar a atenção. Não tem como você ser uma pessoa pobre em espírito, você chorar pelo seu pecado, não tem como você ser manso, ter fome e sede de justiça, é impossível que você seja misericordioso, puro de coração e pacificador no seu confortável isolamento e anonimato. Nós somos quem somos em público e nós somos chamados por Jesus, como já estamos experimentando nessa noite, para o desafio de sermos sal e luz. E para ilustrar essa ideia de influência, eu uso um vídeo que eu vi recentemente de uma partida de futebol. E você sabe que no começo de um jogo de futebol no mundo, na Europa também, os jogadores ficam perfilados e o hino é tocado enquanto acompanha-se a execução do hino. E muitas vezes crianças ficam juntas com os jogadores na frente. E nesse jogo, antes dessa partida, estava uma chuva muito forte e um frio muito grande, dava para perceber pelo vídeo, e os organizadores não se atentaram para aquilo. Os jogadores estavam com seus uniformes e seus casacos, seus agasalhos bem aquecidos e protegendo bem, mas as crianças estavam sem blusa, passando frio na frente dos jogadores enquanto o hino era tocado. E aí, depois de alguns segundos do hino sendo tocado, um dos atletas se incomodou com aquilo e ele abriu o zíper do seu casaco, tirou e cobriu a criança que estava à sua frente e aqueceu aquela criança. E aí os outros jogadores olharam para ele e aí meio que por pressão também começaram a tirar os seus casacos e cada um e todos eles no final das contas tiraram seus agasalhos e colocaram nas crianças. Os outros foram influenciados pouco a pouco e fizeram o mesmo. A frase que foi colocada nas redes sociais como legenda para esse vídeo foi: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O Senhor está nos chamando para nós arrastarmos pessoas do reino das trevas para o reino da luz. O Senhor está nos chamando para arrastarmos pessoas de uma vida podre, sem gosto, para uma vida bem temperada com sal. É o que diz o Evangelho de Mateus. Veja na sua Bíblia, capítulo 5, verso 13, o Senhor Jesus Cristo diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Temos então que, ao praticar as bem-aventuranças, o discípulo de Jesus Cristo vai impactar o mundo. Ao praticar as bem-aventuranças, seremos poderosos motivadores. Por isso o tema desse texto e dessa mensagem é: deixe uma marca. E quando estamos falando de deixar uma marca, nós estamos falando de função e propósito neste mundo. Função e propósito não que você estabeleceu para a sua vida, não que o Pablo Marçal estabeleceu para você, não a que a agenda LGBT estabeleceu para você, ou que o Bolsonaro estabeleceu para você, mas a sua função e o seu propósito de acordo com a mente de Deus. O que Deus quer que você faça neste mundo? Qual o propósito que Ele tem para você? Qual o propósito da Igreja Evangélica no Brasil? Quando nós pensamos em ser sal e luz, nós temos que olhar para a realidade da relação entre os crentes e a sociedade hoje. E nós vemos o quanto esse tema é urgente. Se nós nos perguntarmos qual a marca que o evangélico está deixando na sociedade, eu preciso ser bem franco em pontuar algumas coisas aqui, para que nós não nos enquadremos nesse tipo de má influência religiosa. Com frequência, a influência de um evangélico é: uma mulher posta uma foto, como se diz, sensualizando, nas redes sociais. E na legenda ela invoca a bênção de Deus. E dá glória a Deus, e agradece a Deus, e pede que Deus abençoe a sua exposição sensual. Essa é a marca de muitas evangélicas no mundo hoje. Nós vivemos num mundo cristão evangélico em que muitos músicos se convertem, mas é porque eles querem vender mais discos e músicas usando o nome de Jesus. Atletas, políticos, artistas professam o nome de Jesus para terem mais seguidores para eles, não para Jesus. Para aumentar a venda, ter mais votos para eles. E mantém vidas que não condizem com o Santo Evangelho. E quando você diz assim, tá, na sociedade brasileira, no trabalho, na escola, quem é o evangélico típico? Não falando do político, não falando da mulher que tem fama nas redes sociais, não falando do cantor, o evangélico, a pessoa comum. O evangélico, ele é mais identificado por estereótipos, marcas externas. Saia, terno, jeito de falar, mais identificado por coisas externas do que pelo caráter de Cristo demonstrado no seu cotidiano com a sua família, demonstrado na sua profissão, entre os seus amigos. Então, como se diz, algo de errado não está certo. E de fato, algo de errado não está certo, ou algo não está certo na relação entre o crente e o mundo. E Jesus Cristo então nos apresenta duas analogias muito simples, duas comparações muito expressivas para mostrar o que é que nós vamos fazer no mundo quando seguimos a Cristo de verdade. E hoje eu quero observar a primeira analogia apenas, a analogia do sal. Na próxima mensagem vamos nos debruçar sobre a comparação da luz. Mas em primeiro lugar, a comparação que Jesus faz dos seus seguidores nesse mundo, ele nos chama de sal. Você é salgado? Não é para ser azedo. É para ser salgado. Você está salgando. Ser sal da terra. E o que está em foco nessa comparação de Jesus? As propriedades e a utilidade do sal são uma excelente analogia para nós. Por exemplo, quando você pensa no sal da cozinha, você logo imagina que é Ele quem dá sabor aos alimentos. Uma comida insossa é uma comida que a gente não quer comer, a gente não come, e a gente prefere deixar essa comida insossa para comer no hospital, quando não tem outra opção. Se a comida for bem temperada, aquele salzinho no ponto certo, ela fica apetitosa. Eu não jantei ainda hoje. Os irmãos, a sociedade, o mundo está insosso. O mundo é cada vez mais intragável. O pecado está cansando a sociedade. O pecado está adoecendo, escravizando e matando. E o discípulo de Jesus Cristo tem que ser aquele que vive no mundo e manifesta o sabor da vida, o verdadeiro sabor da vida que glorifica a Deus na sociedade. O discípulo de Jesus tem que ser aquele que revela no seu dia a dia uma qualidade de vida superlativa. Nós precisamos estar investidos, mergulhados nos meios de vida em que nós estamos, mostrando para as pessoas que a vida com Deus, ela é saborosa. Nós temos que estar vivendo no meio dessa sociedade, mostrando que a presença de Deus nos traz alegria plena e delícias perpetuamente. Assim como o sal dá sabor, assim o crente precisa mostrar para o mundo o sabor da vida com Deus. Mas o sabor também conserva alimentos. Isso não é muito comum em nossa sociedade, em que nós usamos refrigeradores, geladeiras e freezers. Mas na sociedade antiga de Jesus, isso era muito claro para os seus ouvintes, não havia refrigeração por eletricidade, e o sal era usado para preservar alimentos, para não estragar. E nós ainda hoje lançamos mão disso. Nós temos, por exemplo, a carne de sol, que também é uma carne de sal, porque é o sal que conserva a carne. O mundo está apodrecendo cada vez mais. Assim como a carne fora da geladeira, a carne sem sal apodrece rapidamente. O mundo sem a presença dos seguidores de Jesus é um mundo que vai apodrecer rapidamente. É o seguidor de Jesus que precisa viver o Evangelho e refrear o mal, impedir que a corrupção generalizada aconteça, impedir que o mundo se autodestrua. Jesus chama-nos de sal, porque nós temos que trazer sabor da vida, conservar, e temos que também ser antissépticos. O sal tem esse poder, é dolorido, mas funciona. O sal, ele purifica as coisas. Quando alguém disse para você assim, olha, está dolorido aí, você machucou, cortou, põe um pouquinho de sal, dói, mas sara, é o que resolve. O ser humano precisa da pureza que há em Cristo Jesus. O ser humano não precisa e não pode. O que vai ajudá-lo não é ficar confortável em seus pecados. O que a sociedade precisa é entender que há feridas do pecado em suas vidas e que é o sal da vida com Cristo que vai sarar. É uma vida limpa aos pés do Senhor. É termos a nossa culpa cancelada pelo sacrifício de Cristo, a nossa consciência e o nosso coração purificados. Só Jesus Cristo faz isso. Só Jesus Cristo purifica o sujo pelo pecado. E nós temos que levar isso adiante. Nós temos que levar essa mensagem adiante. O crente tem que ser um purificador moral neste mundo em que os padrões morais estão lá embaixo, em que as pessoas estão se comportando como querem, não se importam com as regras de Deus, estão se destruindo. Nós temos que ser usados por Cristo para purificar a vida dessas pessoas. Não somos nós quem purificamos, é o Senhor Jesus quem purifica. Nós somos instrumentos nas suas mãos. Mas há mais uma coisa que o sal faz, além de trazer sabor aos alimentos, conservar, ser antisséptico. Em quarto lugar, o sal, ele é ótimo para suscitar sede na gente. O sal da sede, né? Primeira coisa que você faz quando começa a comer aquela comida salgada, que a cozinheira queria fugir, errou a mão, deixou aquele negócio salgado, você precisa de um copo d'água. O crente precisa despertar sede nas pessoas que não têm Cristo. Uma pessoa sem Jesus, ela não tem sede por coisas espirituais. Ela não tem apetite pelo pão do céu. Ela não acha que precisa correr aos pés do Senhor. Ela não acha que precisa de uma vida de oração. Ela acha que não precisa estar na igreja continuamente. Ela não acha que precisa mudar de vida. Ela está tudo bem, ela está vivendo. Às vezes ela se sente mal e aí dá um pulinho na igreja para ver se melhora um pouco, mas no máximo é isso. Não há no coração, na consciência das pessoas, sede pelas coisas de Deus. Cabe ao crente ser como sal, aguçar essa sede. Ir e mostrar, olha, tem coisa melhor. Olha, tem uma vida bacana. Olha, tem uma solução para os seus problemas. Despertar o interesse das pessoas por Cristo. Agora, é interessante que o que determina absolutamente que o sal exerce essas funções de despertar sede, de purificar, de dar sabor, de conservar o alimento, o que faz com que o sal tenha esse poder é justamente o fato dele ser diferente do resto. Se for igual, ele não cumpre a sua função. A melhor coisa para você como crente é que você seja diferente do mundo, diferente da sociedade. E mais, quanto mais você percebe que você é diferente da sociedade, lembre-se, não nos estereótipos, mas no seu caráter, na sua conduta, quanto mais você percebe que você é diferente, mais isso deve ser razão para a sua alegria. Às vezes o crente, ele começa a viver uma vida diferente, ele se sente incomodado. Não é para se sentir incomodado, não. Se você leva uma vida diferente, sinta-se honrado por isso, porque você está sendo sal. Porque o sal não tem o gosto da cenoura. O sal não tem o gosto do feijão. O sal não tem o gosto do arroz. O sal não tem gosto de nenhum alimento. O sal tem o sabor dele. E é o fato dele ser diferente dos outros do mundo, da sociedade, é que faz dele ser especial. Então Jesus nos traz essa analogia que é extraordinária. Nós temos que ser como sal nesse mundo. Nisso está o nosso poder, o nosso valor e a nossa utilidade. E resumidamente falando, a salinidade do cristão está justamente no caráter dele transformado pela graça. A salinidade do cristão é justamente ele manifestar as 8 bem-aventuranças que nós estudamos anteriormente. A mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pacificação, a vida reta e justa, o choro pelo pecado, a pobreza em espírito. Quando nós somos absolutamente diferentes do mundo, então nós vamos atrair o mundo. Essa é a função do discípulo. Mas o que Jesus nos mostra ainda no versículo 13, na parte B, é o outro lado da salinidade, é a disfuncionalidade do sal, a disfunção do discípulo. E então Jesus vai dizer assim: se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos sal insípido. Jesus não está falando aqui daquela marca de sal mais barato que você talvez já tenha comprado, usou e falou: isso aqui não salgou igual, deixa eu comprar o cisne de novo, que o cisne salga bem. Sal cisne, tem o sal lebre, né? Tem gente que não gosta. Não é disso que Jesus está falando, de marca de sal mais barato. Jesus está se referindo a algo que acontecia naqueles tempos. Por exemplo, o sal que era encontrado numa região chamada região do Mar Morto, uma região com muita salinidade, era um sal que podia se contaminar com gesso, com outros minerais, e ficava então sem sabor e contaminado e inútil para conservar os alimentos e temperar. Só servia para quê? Para manter os caminhos livres de vegetação, então jogava sal para servir para isso e para ser pisado pelas pessoas. Assim também o cristão sem sal é aquele que não tem nada de diferente no seu caráter, na sua conduta. As impurezas do pecado predominam na vida dele. O crente sem sal é aquele crente que é igual ao mundo, que se comporta igual ao mundo, que se dilui com a sociedade, e ele perde a capacidade de influenciar positivamente as pessoas ao seu redor para que venham a Cristo. Então ele não vê as pessoas ao seu redor se achegando a Cristo, porque ele não está mostrando nada de diferente. Ele perde a capacidade de dar sentido à vida das pessoas. Lembra que o sal dá sabor? O cristão sem sal não desperta nas pessoas o sabor da vida com Deus. Lembra que o sal conserva da podridão, do apodrecimento? Então, o crente diluído com o mundo, o crente que não é diferente do mundo, ele é ineficaz, porque ele não freia o declínio moral na sala de aula, ele não freia o declínio moral na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na política, em lugar algum. O crente sem sal não purifica, não age como agente de limpeza para que as pessoas comecem uma vida nova. As pessoas estão com a vida destruída, as pessoas estão com a vida arrebentada pelo pecado, pela sujeira, e o crente sem sal não faz nada. Ele simplesmente permite que essas pessoas continuem com as suas vidas contaminadas. O crente sem sal, o crente que é igual ao mundo, ele não gera sede nas pessoas pelas coisas espirituais. O crente precisa manter a sua capacidade de viver as bem-aventuranças continuamente, onde quer que ele esteja. E esse onde quer que ele esteja é muito importante. Quando nós estudarmos a segunda parte dessa orientação de Jesus sobre a luz, nós vamos nos atentar para algo que a Mel que citou aqui sobre a luz sendo colocada num lugar apropriado. O sal também. Se o sal ficar no saleiro, a sua salada vai ficar temperada? Não. Se o sal ficar no pote lá, cozinheira, lá na sua cozinha, lá embaixo, o seu arroz vai ficar temperadinho? Não vai. O sal precisa sair do saleiro e ir para o alimento. O crente precisa ir para a sociedade, se envolver com as pessoas. Precisa se infiltrar. As pessoas precisam estar conosco. O sal não funciona se fica no saleiro. Nós não podemos ser crentes só aqui dentro desse salão. Nós não podemos ser pessoas que lá fora nos isolamos das pessoas, não conversamos, preferimos o nosso anonimato, ficar quietos no nosso canto. Ninguém pode acusar uma carne fresca de se deteriorar. A única coisa que uma carne fresca tem capacidade de fazer é se deteriorar. O ponto importante é onde estava o sal que não impediu que a carne apodrecesse. As pessoas lá fora estão apodrecendo. Onde está você? As pessoas, a sua família, vizinhas, amigos, estão com a vida apodrecendo sem Jesus. Onde está você? Para preservar a vida dessas pessoas. Portanto, o desafio que nós temos essa noite é de deixar uma marca, de deixar um legado. E eu queria que você pensasse e considerasse qual é a razão para você estar nesse mundo? Qual a influência você tem exercido e quer exercer? O propósito, missão, função, utilidade. E essa palavra de Jesus hoje nos convida a trocar intenções tacanhas de existência nessa vida pelos propósitos grandes, gigantes, eternos, o projeto de Deus de sermos influência nesse mundo. As nossas intenções para esse mundo são ganhar o nosso pão de cada dia. Isso é tacanho, pequeno. Eu estou nesse mundo para não fazer mal para ninguém, pagar minhas contas e tocar o barco. Isso é pequeno. Eu estou nesse mundo aqui para ficar quietinho no meu canto, resolver minha vida, está bom demais. Isso é pequeno. Eu estou nesse mundo para fazer viagens, curtir a vida. Eu estou nesse mundo para desfrutar o melhor que tem. Isso é pequeno. Eu estou nesse mundo para que as pessoas olhem para mim e vejam o quanto eu sou inteligente, o quanto eu tenho formação acadêmica, o quanto eu sou bacana. Isso é pequeno. O projeto de Jesus para você é você influenciar as pessoas desse mundo, deixar uma contribuição espiritual e um legado espiritual. Você que tem um filho, o que é que você quer deixar para ele? Faculdade paga? Isso é tacanho, isso é pequeno. Seu filho não vai precisar disso acima de tudo. Seu filho, sua filha precisa conhecer Deus. Você tem que ser sábio na vida dele, na vida dela. Amar seu filho de todo o coração, discipular seu filho, essa é a sua principal tarefa. Jesus está dizendo, seja sal na vida do seu filho, da sua filha. O que é que você está querendo deixar para o seu cônjuge? Se você partisse hoje, fosse embora, o que, que seu esposo, sua esposa teria na memória a seu respeito? Se você ficasse viúvo, viúva hoje, que coisas espirituais você deixaria para o seu marido ou esposa que continuasse vivo? Que inspiração que você deixaria para ele seguir, imitar e viver? Para os seus colegas na empresa, funcionários, patrão, seus colegas na escola, você está preocupado com fazer algo por eles? Você se importa com deixar uma marca para eles? O que sabem sobre Cristo? Eles sabem algo sobre Cristo através de você? Eles sabem algo sobre o que é a Bíblia? Qual a preciosidade da Bíblia através de você? Talvez eles saibam que você gosta de anime, apenas. Eles sabem que você torce para o Santos. Grande coisa. Eles sabem que você gosta de ir para a academia. Ótimo. Que bom que eles sabem essas coisas, mas o que eles sabem, conhecem e vivem dos assuntos espirituais através de você, através de mim? Existem maneiras muito práticas de cumprir a função de sermos sal e luz. Como já vimos ao longo dessa mensagem, a primeira delas é através de uma vida santa. A sua vida precisa ser uma janela. Uma janela através da qual as pessoas podem ver o Senhor Jesus. Sua vida precisa ser como uma janela. As pessoas olham e veem Jesus. Isso está acontecendo? Dizem alguns historiadores que num país não cristão, fechado para o cristianismo, um sujeito se converteu a Cristo. E os seus compatriotas começaram a olhar para ele e perceber uma diferença radical e o compromisso que aquele novo cristão tinha com a Bíblia. E o depoimento que eles deram foi muito simples, mas profundo sobre aquele homem. Eles disseram assim: não há diferença entre ele e o livro. A constatação que fizeram sobre aquele homem foi essa: esse homem não tem diferença nenhuma entre ele e aquele livro. Nós somos iguais ao livro? Aonde estamos? Ou a nossa vida é diferente daquilo que encontramos aqui? Se Jesus viesse na sua casa sem avisar para passar uns dias com você, você consegue imaginar o que, é que você faria? Ele batesse na sua porta, tocasse a campainha. Talvez você daria para ele o melhor quarto, a suíte, prepararia a melhor comida. Diria várias vezes que está muito feliz porque ele está na sua casa, poder servi-lo. Mas você continuaria tratando o seu marido do jeito que você trata na frente dele? Você trataria seus filhos, seus familiares? Ou teria que mudar o jeito que fala com os filhos, afinal Jesus está aqui mudando. Você continuaria com a mesma rotina de jogos de videogame, séries de TV, redes sociais? Ou começaria a abrir um pouco mais a Bíblia, né? Deixou, acho que Instagram não, viu? Melhor abrir um pouquinho a Bíblia, porque Jesus está aqui, né? Ele vai ficar escandalizado, hein? Tanto tempo que eu gasto aqui no YouTube, né? Eu durmo com o celular na mão. Vou dormir um pouquinho com a Bíblia na mão, afinal Jesus está vendo? Você ouviria as mesmas músicas que você tem ouvido? Que a sua família ouve lá na playlist do YouTube, do Spotify? Ou talvez Jesus estando na casa, você vai desligar o som. Ah, Jesus, olha, você não quer dar uma volta, não? Estou a fim de ouvir uma musiquinha aqui, fala umas coisas bem esquisitas. Acho que você não vai gostar. Vida santa. Você deixaria Jesus entrar sem nada para se envergonhar? Se comportaria da mesma forma que sempre se comportou? Continuaria dizendo as mesmas coisas que sempre diz? Sua rotina seria a mesma de sempre? As conversas da família seriam as mesmas? Vocês dariam graças pelo alimento na hora das refeições? Você cantaria canções que sempre canta? Leria os livros que lê? Deixaria Jesus saber como é que você alimenta-se no espírito de sua alma? Você levaria Jesus com você para onde quer que você fosse? Ou mudaria os seus hábitos enquanto Jesus estivesse com você? Ser sal é isso. Jesus está aqui comigo. Eu tenho que honrá-lo. E quando eu faço isso, eu manifesto Cristo onde eu estou. E eu faço a diferença onde eu estou. Primeira maneira de ser sal é vida santa. Uma vida na presença de Jesus. A segunda maneira de ser sal é muito simples. Além de uma vida santa, é compartilhar a sua fé em Cristo. É abrir a boca e falar de Jesus. Conta-se que o pastor Billy Graham estava sendo entrevistado num programa de TV. E nesse programa de TV ele estava falando que ele desejava antecipadamente a morte. Ele ansiava pela morte, pela esperança de estar com Jesus. E ele explicou para aquele apresentador de TV a confiança dele no que a Bíblia diz e no que Cristo é. E falando da confiança que ele tinha no sacrifício de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. E o entrevistador do pastor Billy Graham era um ateu, que admitiu que ele tinha medo da morte, não tinha esperança de morrer como Billy Graham tinha. Ele, ao contrário, tinha medo. Mas disse ao Billy Graham, com todo respeito: você não tem medo, porque você sabe algo que eu não sei. Não é apenas o Billy Graham que pode dar testemunho da sua fé em Cristo Jesus, você também pode abrir a boca e falar sobre Cristo com as pessoas. Vida santa, compartilhar a sua fé. Uma terceira maneira pela qual você pode ser sal e luz é você ter compromisso com a igreja. Muitas pessoas não são saudadas por nós, porque nós mesmos não temos compromisso com a igreja. E elas não veem em nós um compromisso com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma vez eu ouvi uma história de um famoso empresário e grande líder na sociedade, que chegou a ser inclusive um dos maiores políticos do seu país. Foi dito sobre esse camarada que muitas vezes na casa de campo dele no final de semana, nos domingos, a casa dele estava cheia de hóspedes. E lá no país dele a celebração de domingo era pela manhã. E mesmo com a casa cheia de familiares, isso não era razão para ele deixar de ir ao culto na igreja. Ele ia para a igreja e ele convidava quem quisesse para ir com ele. E muitas pessoas foram levadas por ele na igreja dessa maneira, porque ele colocava a igreja do Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. E dessa maneira ele manifestou a importância de Cristo e a importância da igreja em sua vida e influenciou outras pessoas. Você é sal quando você tem vida santa. Você é sal quando fala de Jesus. Você é sal quando tem compromisso com a igreja. E por último, você é sal também quando você serve necessitados. Quando você se importa em socorrer aquele que precisa. Seja num nível pessoal, uma ajuda pessoal sua. Seja num nível institucional, como igreja que apoia necessitados. Você já deve ter ouvido a história de um bandido que foi parar na cadeia, numa cela de isolamento, porque ele era muito perigoso. E essa cela de isolamento era um quarto pequeno que não tinha nem energia elétrica. E ali, depois de alguns dias isolado, ele só pensava na morte. Mas depois de mais alguns dias a sua vida mudou. Um homem chegou na porta da cela, pediu para que ele se aproximasse, dizendo que queria orar por ele. Esse homem então viu esse preso chegar perto dele, e ele colocou a mão na cabeça do criminoso, orou com imposição de mãos, orou por ele. Aquele homem que visitava era um capelão prisional. Ele foi lá e orou, e fez apenas isso, orou por aquele bandido e foi embora. E a partir daquele momento a vida daquele criminoso mudou. Ele nunca mais viu o intercessor, ele nunca mais viu aquele capelão que orou por ele, nunca soube o nome daquele homem. Mas assim que saiu do isolamento, ele procurou a igreja que havia no presídio. Ele se reconciliou com Cristo, porque ele conhecia a palavra e havia se afastado do Senhor. Então ele continuou cumprindo a sua pena de 34 anos. Veio a se casar, depois teve 3 filhos. Foi pastor da igreja no presídio enquanto esteve preso, onde ministrava o evangelho para mais de 2.500 homens. A igreja dentro do presídio tinha 100 e poucos homens, mas havia ao todo 2.500 presos ali a quem ele ministrava. O mesmo tem acontecido quando o crente é sal e resolve salgar a vida de um refugiado, dando para ele esperança e ajuda. O mesmo acontece quando o crente vai socorrer uma criança que é órfã e abraça essa criança e acolhe essa criança. Quando vai até o sertanejo e vai até lá e leva o evangelho, e leva uma ajuda, e leva um apoio. Quando se importa com aquele que é o usuário de droga, e vai ajudá-lo, e vai dar força para ele sair da vida de drogas. Recentemente, indo em uma das corridas, lá em Cabreúva, a Cris e eu estávamos lá, e o narrador da corrida, sempre tem um camarada que é o narrador da corrida. Qual é o locutor do rodeio? Tem o locutor da corrida. E ele identificou um camarada ali, falou o nome dele e disse: fulano de tal está aqui com a gente, esse corredor é top. E no fim foi aquele camarada que ganhou a corrida, né? E ele apresentou o camarada e deu a palavra para ele rapidamente. E o jovem disse: eu dou graças a Deus que eu estou aqui. Faz 1 ano e meio, 2 que Jesus me tirou das drogas. E a corrida tem me ajudado a trilhar um novo caminho. Alguém se achegou àquele jovem perdido nas drogas. Em menos de 2 anos, ele está livre das drogas, está com a vida saudável, correndo, sendo campeão. Porque alguém foi sal na vida dele. Nós não somos chamados para julgar as pessoas, nós somos chamados para ajudar as pessoas. Que o Senhor faça de nós sal e luz, onde estivermos e por onde andarmos. Você se lembra que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso que o Senhor quer para você. Essa é a função de Deus para a sua vida. Esse é o seu propósito, o seu valor e a sua utilidade. Pense nisso. Vamos orar. Querido Deus, deste-nos uma função como igreja, como crentes nessa sociedade. Estamos diante do Senhor aqui nessa noite para pedir que o Senhor nos ajude a cumpri-la. O Senhor nos dê graça, coragem, ousadia e humildade para sairmos do saleiro, nos misturarmos com esse mundo e abençoarmos esse mundo com a vida santa, com o testemunho do Evangelho, com o compromisso com o Teu reino, com amor aos necessitados. Que o Senhor nos use, ó Deus, para dar sabor à vida nessa terra, a curar pessoas do pecado e do mal, a trazer pessoas de uma vida podre para uma vida pura na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.